Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram: O que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Senhor, Deus que faz todas as coisas, Senhor. Pai, chegou a hora, Senhor, da Tua Palavra ser ministrada, Senhor. Fala conosco, Altíssimo. Revela-te a nós, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Fala, Senhor, da glória, ó Deus, ao coração do Teu povo. Escreve esta palavra no coração do Teu povo, Senhor. Usa minha vida agora, Senhor, eu te peço, pela Tua misericórdia, Senhor. Fala, Senhor, através dos meus lábios, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor. Move meu coração, Senhor, Pai Santo. Ó Deus, ó Senhor, anula, Senhor, os meus pensamentos, para que agora, Senhor de toda a terra, Pai, os meus pensamentos sejam os Teus pensamentos, Altíssimo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ó Senhor, me ajuda agora, Altíssimo Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos amados, existe algo no mundo hoje que faz com que as pessoas se transformem, que faz com que as pessoas percam os seus valores, que faz com que as pessoas elas comecem a agir de forma terrível. E essa situação, na minha visão, é o poder. O poder, quando o homem adquire o poder, ele começa a se transformar. Porque o poder é algo que vai de encontro a uma série de sentimentos que o ser humano tem, uma série de desejos que o ser humano tem. E quando o homem se utiliza do poder, na verdade ele está o quê? Submetendo diversas coisas à sua própria vontade. E esse poder faz muitas vezes que o homem, como eu falei aqui, se transforme. O homem começa a perder os seus escrúpulos para que mantenha o poder. O homem começa a agir de uma forma que as pessoas começam até a desconhecê-lo, por conta daquilo que é o poder e daquilo que o homem não deseja que aconteça, o homem não deseja que aconteça que esse poder seja perdido da sua própria vida. Se nós olharmos esse texto bíblico que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos, nós vamos encontrar um homem chamado Nicodemos, que era mestre, Era um homem que ensinava a palavra de Deus, era um homem que ensinava nas sinagogas, era um homem que viajava ali pelas cidades em Israel, né, ensinando a palavra de Deus, né, ensinando aquilo que as pessoas verdadeiramente deveriam conhecer. E ele era chamado de mestre em Israel. E certa vez, e Nicodemos também fazia parte do Sinédrio, né? Sinédrio era um órgão ali que existia, né, na sociedade de Israel, que era um conselho. Sinédrio significa conselho, a palavra sinédrio, né, do grego significa conselho, e esse conselho era composto por sábios, mestres, sacerdotes. E esse homem, que era mestre e sábio, ele foi certa noite escondido procurar Jesus, e ele disse essas palavras que nós lemos. E ele disse a Jesus, chamou Jesus de mestre, falou: mestre, né, eu sei que nenhum homem pode fazer os sinais que você faz se ele não for enviado por Deus. Então Nicodemos reconheceu ali que Jesus era um homem de Deus. As palavras que Nicodemos falou, na verdade, né, diziam aquilo que ele sentia, né, relatando e dizendo ali que Jesus era um homem enviado por Deus. Ele reconheceu isso claramente nas suas próprias palavras, embora ele fosse ali um homem respeitado na sociedade, um homem sábio, um homem que conhecia a palavra e um homem que participava ali do Sinédrio. Ao mesmo tempo, nós vemos ali uma situação terrível, né, onde o Sinédrio estava reunido. Jesus havia acabado de ressuscitar Lázaro, né, que já estava sepultado ali há 4 dias. Ele havia já feito esse grande milagre, e foi um milagre diferente, porque, né, ele estava enterrado, né, as pessoas sabiam disso, muitas pessoas tinham ido visitar Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e estavam ali tristes, amargurados juntamente com eles, e nessa oportunidade toda, né, nesse contexto todo, Jesus fez um milagre. Ele já estava sepultado. Ele não estava ali participando de uma celebração fúnebre. Ele já estava sepultado, né, dentro de uma caverna, onde existia uma pedra que fechava ali o sepulcro, né, e Jesus mandou tirar a pedra e conclamou e ordenou que ele saísse dali. E ele saiu dali vivo, todo enrolado nas suas vestes, né, de morto. E Jesus ordenou: tirem, né, desataio, né, desamarrem ele aí e deixem ele ir, né? E muitas pessoas viram isso, e essas pessoas vieram, algumas pessoas creram, a Bíblia diz que algumas pessoas creram em Jesus, e a Bíblia diz que outras pessoas foram até os sacerdotes, contaram isso, e eles se reuniram ali e disseram palavras terríveis. Eles disseram, né, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Eles estavam vendo os milagres de Jesus, eles estavam vendo, ouvindo as palavras de Jesus, eles sabiam ali que Jesus fazia algo que ninguém poderia fazer, né? Os sacerdotes, os membros do conselho, enxergavam tudo isso e viam tudo isso, e não estavam preocupados, eles não estavam preocupados, né, que o povo fosse abençoado, eles não estavam preocupados, né, que ali, né, o poder de Deus fosse cada vez mais manifesto, né, que as pessoas fossem cada vez mais alcançadas por esse poder maravilhoso. Eles não estavam interessados, como Nicodemos estava, em ir procurar Jesus e tentar entender, né, aquilo que Jesus representava naquele momento, e tentar entender, né, por que Deus enviou um homem que fazia sinais na terra, né, que nenhum outro homem havia feito ainda, né? E é interessante, irmãos, às vezes eu fico pensando, né, que Jesus andava muito, né, ele andava ali, né, por Jerusalém, ele andava ali por Israel, saía de Israel, né, e eu fico pensando assim, né, que a fama de Jesus deveria ser muito grande naquela época, embora fossem 3 anos só do ministério de Jesus. Por onde Jesus passava, havia milagres. Bastava Jesus andar e falar, né? E pessoas, a Bíblia diz que pessoas sofridas, doentes, procuravam Jesus, né? Né? E você se lembra ali, né, da multiplicação dos pães e peixes, aonde milhares de pessoas estavam reunidas, sedentas pela palavra, sedentas por cura, né, e com fome também. Então, eu fico imaginando todo esse contexto espiritual e fico imaginando realmente aquilo que poderia passar na mente das pessoas em vendo tudo aquilo acontecendo, né, e na minha visão espiritual, né, nesse contexto todo que eu falei, talvez fosse impossível um homem temente a Deus, um homem, né, que fosse seguidor de Deus, como deveria ser o povo de Israel. Nós não estamos falando de leigos, nós não estamos falando de um povo distante de Deus ainda, estamos falando de um povo escolhido, do povo judeu, que conhecia Deus. Obviamente por teoria, né? Mas conhecia Deus. Em vendo tudo aquilo acontecendo e as palavras que Jesus falava, né? Porque o próprio Senhor Jesus falou que sem milagres não há conversão, ele falou, né? Em certo momento, porque vieram até ele, falaram assim: Senhor, faz um milagre aí para a gente ver. E ele olhou assim, triste, e falou: sem milagres não há conversão. E nós, irmãos, sabe, nós devemos ficar atentos para os sinais que estão ao nosso redor. Eu estava falando aqui da energia elétrica, né? Mas os sinais que estão ao nosso redor. Porque o Senhor Deus, ele participa da nossa vida. O Senhor Deus, né, ele se manifesta nas nossas vidas como Jesus se manifestava ali aquele povo. Porque o interesse de Jesus era pregar a palavra. O interesse de Jesus era fazer com que Deus fosse conhecido verdadeiramente. Ele se usava de sinais, né, para que, né, houvesse ali uma manifestação poderosa e as pessoas, através do sobrenatural, quando viam o sobrenatural, né, se entregassem ao Senhor. E você pode fazer uma analogia com os dias de hoje. O homem é fascinado pelo sobrenatural. O homem, ele tem um fascínio pelo sobrenatural. Então, quando acontece alguma coisa sobrenatural, isso chama muita atenção do homem. E o homem vai atrás muitas vezes. É por isso que existe muito engano. É por isso que as pessoas se deixam levar por qualquer sinal, né? E são enganadas, iludidas muito facilmente, né? Porque as pessoas, né, muitas vezes operam sinais falsos, e esses sinais falsos não são identificados, e o sobrenatural fascina, e esse fascínio faz com que as pessoas, elas, né, sigam esses sinais, independentemente de compreenderem ou entenderem que são sinais de Deus ou não. Porque tudo aquilo que o homem, ele tem que fazer, né, de uma forma de troca, que seja material, né, ele faz, para que ele possa o quê? Alcançar aquilo que ele deseja. Então, existem ali diversas situações nesse mundo que motivam um homem, né, a pagar, motivam um homem a fazer trabalhos espirituais, né, motivam um homem a ir, né, subir no monte, a dar 7 saltos na onda, acho que são 7, né, na onda, pular a onda, O homem faz qualquer coisa para que o sobrenatural aconteça na vida dele, né? E o homem não consegue compreender, né? Que o sobrenatural na nossa vida, quem faz é Deus. E nós vivemos do sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Porque se Deus não operar, nós seremos pessoas completamente incapazes, infelizes, inúteis neste mundo. E ali, irmãos, nesse contexto espiritual, mesmo as pessoas reconhecendo aquilo que Jesus fazia, não foi suficiente para que essas pessoas fossem movidas no seu coração para se converterem. A Bíblia diz que alguns se converteram, né, que alguns acreditaram em Jesus. Outros viram os sinais e mesmo assim não acreditaram em Jesus, né? Independentemente da força dos sinais de Deus neste mundo, as pessoas não se converteram ao Senhor, né? E eu sei que é assim também, irmãos, nesse mundo. As pessoas veem os sinais de Deus, porque os sinais de Deus ainda são manifestos nas nossas vidas. Os sinais de Deus são manifestos na igreja. Independentemente desses sinais, as pessoas ainda são difíceis de serem convertidas. As pessoas são difíceis de quererem mudar de vida, né, de quererem entregar sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus. Fazem por teoria, mas não conseguem agir na prática como Deus deseja, para que a vida das pessoas sejam modificadas. Sabe, irmãos, os sinais de Deus deveriam ser suficientes todos os dias para nos convencer de que Deus está vivo, de que Deus atua no meio de nós, de que o Espírito Santo de Deus habita em nós, de que, sabe, o inimigo não tem força nem poder sobre as nossas vidas. Sabe, irmãos, né, os sinais que Deus faz neste mundo deveriam ser suficientes para você ter força, para você, né, não fraquejar na sua fé. Os sinais de Deus neste mundo deveriam ser suficientes para manter você de pé durante a luta, para manter você forte durante a luta, porque afinal esses sinais acompanham a sua vida, esses sinais fazem parte da sua vida, esses sinais devem ser o quê? Reconhecidos na sua vida, né? E muitas pessoas falam desses sinais, mas ao mesmo tempo, né, talvez tenham dúvidas se isso é uma coisa sobrenatural ou se isso é uma coisa natural, né? Eu já tive muitas experiências sobrenaturais com Deus, mas muitas experiências sobrenaturais com Deus, inúmeras, e eu olho para essas experiências, sabe, que eu tive com Deus, né, e eu olho para mim e falo assim: puxa vida, tudo isso é muito forte, né, todas essas experiências são muito fortes para que eu tenha, né, um fio de dúvidas, né, em relação às coisas que são de Deus, né. Já vi diversas coisas, irmãos, né? Teve uma vez que uma pessoa passou em frente à igreja, lá em São Paulo, passou em frente à igreja, e era uma pessoa que tinha espírito de pombagira, tinha diversos demônios na vida dela, e ela sabia disso. Ela passou e o demônio falou para ela assim, quando ela passou: se você entrar aí, eu te mato. Ela passou, voltou, o demônio falou de novo, ela voltou e sentou no último banco, entrou e sentou no último banco. Aí assistiu o culto, e aí acabou o culto, eu fui conversar com ela, e eu falei para ela assim, eu posso orar por você? E eu já sabia, né, irmãos? Eu posso orar por você? Ela olhou para mim assim e fez assim. Quando eu levantei a mão assim, só levantei a mão, irmãos, só levantei a mão. Manifestou ali o espírito de pombagira e ali aquela pessoa começou a fazer assim, o demônio começou a dominar verdadeiramente, fazer com que ela tivesse atitudes ali terríveis. Mas ao mesmo tempo, esse demônio foi dominado pelo poder de Deus. pela autoridade de Jesus. Como vocês podem ver, irmãos, sabe, tudo se submete a Jesus, tudo se submete ao Senhor, tudo se submete ao Deus vivo, aquele que tem autoridade nos céus e na terra, né? E Satanás tem medo disso, os demônios têm medo disso, né? Eles, né, querem evitar o poder de Deus, porque eles sabem que o poder de Deus é terrível contra eles, mas os crentes não são assim. Os crentes deixam de ter temor, os crentes deixam de, muitas vezes, sabe, serem dominados pelas coisas que são de Deus, independentemente de Deus estar falando, alertando. Essas pessoas deixam de ter medo e temor e fazem com que as coisas que são de Deus sejam perdidas na sua vida, sejam perdidas na sua história, né, irmãos? O mundo espiritual, ele existe. A palavra de Deus é verdadeira. Tudo aquilo que Jesus falou é verdade e acontece. E a gente deve viver essas experiências, e a gente deve viver o sobrenatural de Deus, para que a nossa fé seja aumentada e para que nós tenhamos força, né? Nós devemos viver o sobrenatural de Deus, porque está à nossa disposição, porque está à nossa disposição. Enquanto o homem busca o poder do homem, nós temos o poder de Deus nas nossas vidas, né? O quanto o homem, né, despreza Deus para ter o poder, para manter o poder, né? Nós temos à nossa disposição o poder de Deus. Aqueles homens disseram, né, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Trocaram Deus pelo poder do homem. Trocaram Deus por aquilo que o homem pode oferecer. Ignoraram a palavra de Deus, que já era conhecida deles. Quando Daniel falou, o Senhor é aquele que estabelece todas as coisas, estabelece reis e destitui reis. O Senhor é aquele que dá sabedoria e tira sabedoria. O Senhor é aquele que dá inteligência para que haja entendimento. Daniel falou isso, já era conhecido. Não podiam dizer que não conheciam, sabendo que Deus é aquele que dá. Não eram os humanos, assim como não foi, né, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, assim como não foram os reis da Assíria que tentaram dominar Israel, né? Não, jamais Deus deixará se submeter, né, a qualquer homem neste mundo que possa dar poder, porque foi Deus que deu autoridade a ele para que ele pudesse fazer alguma coisa que está dentro da vontade de Deus, ainda que o homem seja um pecador. Como você pode ver, irmão, sabe, coisas terríveis, sinais que Jesus fazia. Eles sabiam que todos iriam crer em Jesus por causa dos sinais, e se levantaram contra para anular Jesus, e decidiram nesta reunião, na reunião do Sinédrio, do grande conselho de Israel, decidiram matar Jesus. Decidiram matar Jesus. E é interessante, sabe, irmãos, porque não foi só nesse texto. Tem um outro texto aqui, no próprio Evangelho de João, que diz assim: Jesus estava ministrando a palavra e olha a palavra que, né, Deus deixou aqui no Evangelho de João. No Evangelho de João 12, 37. Depois de dizer isto, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Alguns não creram. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, o apóstolo João está dizendo aqui, olha, muitos da autoridade de Jesus creram em Jesus, mas não confessavam isso por medo de serem expulsos da sinagoga. Mais uma vez, os valores do homem se sobrepondo aos valores de Deus, e Deus e o homem submetendo ao próprio homem em detrimento das coisas são de Deus. Em detrimento das coisas são de Deus. Isso deve ser um grande ensino a você, porque muitas vezes você vai ser tentado para negar Jesus. E talvez você fale assim: não, jamais vou negar Jesus, né? Irmãos, muitas pessoas negam a Jesus no seu dia a dia, através, sabe, das suas escolhas, escolhendo viver, conforme disse aqui a palavra de Deus, escolhendo viver a glória do homem em detrimento da glória de Deus. E eu vou dizer para você mais uma vez, né, que nós, né, se nós temos algum poder neste mundo, se nós temos algo neste mundo, tudo isso veio de Deus, e se vem de Deus, né, na sabedoria que Deus dá ao homem, porque Daniel falou que Deus dá sabedoria, na sabedoria que Deus dá ao homem, nós não nos sujeitamos ao homem, mas a Deus, porque tudo vem de Deus, e se tudo vem de Deus, o poder que Deus dá ao homem vem também do Senhor, e se nós honrarmos, esse poder persiste. E haverá, Deus usará desse homem por muito tempo, em qualquer que seja a área. Se você olhar a Bíblia, irmãos, existem diversos exemplos de homens que receberam o poder de Deus e depois que Deus tirou. Saul, o primeiro rei de Israel, foi um dos exemplos disso. Deus deu autoridade a ele, depois Deus tirou autoridade a ele, dizendo que Deus tinha rejeitado a ele. Deus dizendo: rejeitei este homem. Né? Diversos sacerdotes, né, receberam autoridade de Deus e depois Deus tirou autoridade por causa das suas atitudes mundanas, por causa, sabe, das suas atitudes terríveis em relação a Deus e ao povo de Israel. Né? Tudo tem um fim, e esses homens que procuram algo que não seja alicerçado por Deus, um dia perderá, um dia cairá, e um dia escorregarão no seu próprio pecado e cairão. Um dia cairão. Se você olhar a história natural do homem, você vai ver que os diversos impérios muito ricos, todos caíram. Babilônia, Assíria, Império Romano, né? Diversos impérios, né, que tiveram muito poder, em determinado momento sumiu, desapareceram, caíram. Por quê? Como isso é possível acontecer? É como você olhar hoje para os Estados Unidos e você compreender que um dia esse poderio todo vai ser extinto. E vai ser extinto. Esse poder todo, né, vai ser subvertido por alguém que tem mais poder, porque Deus faz essas coisas todas. Para que, sabe, o homem aprenda que ele depende efetivamente de Deus. O homem depende efetivamente de Deus. Nós não precisamos, irmãos, né, rejeitar a Deus para sermos abençoados. Nós não precisamos negar ao Senhor para sermos abençoados. Nós não precisamos anular Deus das nossas vidas para mantermos o poder, para agradarmos pessoas, né? Nós não precisamos negar a nossa fé, sabe, para nós termos sucesso. Não precisamos. Nós precisamos simplesmente ser fiéis a Deus. E tudo que nós necessitamos, todas as nossas necessidades serão supridas pelo Senhor, né? E nós vamos alcançar a salvação. E nós vamos alcançar a salvação. Porque nós escolhemos a glória de Deus ao invés da glória do homem. Certa vez, uma pessoa me convidou para eu ir na prefeitura de Jundiaí para ali me fazer presente, fazer uma oração ali e tal. E eu falei assim: olha, meu lugar é na Igreja Cristo é Paz, não é em outro lugar. Eu não quero ser famoso, eu não preciso ser conhecido, né? Eu preciso pregar a palavra aonde Deus me colocou. É essa a minha missão, né? Aonde Deus me colocou, pregar a palavra. Se aparecer alguém na minha frente, eu vou pregar a palavra para ele, porque foi Deus quem enviou, né? Como tem acontecido, diversos prestadores de serviço da minha casa, quando a gente vê, a gente está pregando a palavra e as pessoas estão ouvindo, estão ansiosas, né? E você mostra algo novo, um despertar novo, uma visão nova para uma pessoa que jamais tinha ouvido falar, né, aquilo que você estava falando, independentemente de já estar publicado na Bíblia há muito tempo. Então, nós devemos, sabe, irmãos, olhar para as nossas vidas e compreender isso. Porque, sabe, o poder que nós necessitamos é o poder de Deus. Você precisa do poder de Deus para vencer este mundo e para ser um abençoador. Porque quando você simplesmente é usado por Deus para, né, exercer um papel profissional, né, um papel, né, onde Deus te deu sabedoria, te deu um talento, te deu um dom, às vezes, em relação, né, àquilo que você faz, né? Porque as pessoas às vezes olham assim e acham que somente existem dons espirituais. Não, Deus dá dons ao homem, né? Um médico, né, recebe o dom de Deus para curar. Um cientista recebe o dom de Deus, sabe? Com inteligência, sabedoria, para fazer com que hajam situações em que, né, o povo de Deus vai ser abençoado e, consequentemente, todas as nações, todas as pessoas serão abençoadas. Deus dá dons ao homem sabedoria, ao homem inteligência, ao homem, né? E Deus quer que o homem seja usado nessa área, mas ao mesmo tempo Deus quer que você se use do poder de Deus para curar um enfermo através de uma oração. Deus quer que você use o poder dele, sabe, para falar uma palavra simples, para que uma pessoa ela comece a enxergar as coisas de forma diferente nesse mundo, né, compreendendo e entendendo que sem Deus nada tem valor. Sem Deus é como o homem que constrói a sua casa na areia. Pode construir a casa, ele pode fazer a casa, mas esta casa não será forte o suficiente para resistir, né, à força da natureza. Ou seja, as pessoas tentam e tentam e tentam, constrói, mas não existe uma estrutura suficiente para sustentar aquilo que constroem. E aí perdem. Por quê? Porque sem Deus tudo é fofo, tudo não se sustenta. E se nós, sabe, percebermos todo o movimento de Deus até hoje, Deus canalizou a nossa vida, aqueles que servem a Deus, para algo muito grande neste mundo, para algo muito forte neste mundo, sabe? E muitas pessoas estão tão preocupadas com as coisas tão naturais e com o talento que Deus dá para elas neste mundo, com a sabedoria que Deus dá para elas neste mundo, e se esquecem, sabe, daquilo que Deus falou ao homem, se esquecem daquilo que Jesus falou ao homem, e que é tão importante para que nós possamos vencer. Eu vou ler um versículo aqui, do Evangelho de João, depois vou ler alguns versículos em Lucas, para você entender aquilo que Deus tem de autoridade. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 8, Jesus fala assim, ó. Olha o que Jesus fala: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. O próprio Senhor Jesus falando assim: ninguém tem autoridade para tirar a minha vida. Ele era homem. Naquele momento, ninguém tem autoridade para tirar a minha vida. Eu simplesmente a dou. E eu tenho autoridade para reavê-la. Né? Eu tenho autoridade para reavê-la E ele fechou a frase com algo muito importante. Ele disse assim: porque Deus me deu esta autoridade. Porque Deus me deu esta autoridade. Para você ver, sabe, que tudo passa pelo Senhor. Tudo passa pelo Senhor e nada pode ir contra a palavra do Senhor, né? E talvez você olhe para aquilo que aconteceu com Jesus, e talvez você olhe aquilo que os fariseus ali no Sinédrio estavam falando, decidiram matar Jesus, e talvez eles achassem que eles tivessem essa autoridade, mas na verdade eles só podiam fazer aquilo porque Jesus estava permitindo. E assim nas nossas vidas, só acontece algo nas nossas vidas se Deus permitir, né? Eu já vi pessoas, né? É muito comum no próprio Império Romano, as pessoas têm tanto poder, adquiriam tanto poder, né? Na Babilônia, na Síria, adquiriam tanto poder que queriam ser chamados de deuses. Que eram chamados de deuses e faziam com que isso acontecesse, né? No meio do povo. Né? Eles eram considerados deuses, né? Eles podiam matar, eles podiam fazer qualquer coisa, e eram considerados como deuses. Eles, né, eram considerados como deuses, e se faziam assim em ser cultuados como deuses. Tal era o poder que eles tinham, mas eles não compreendiam que tudo isso passava ali pela vontade de Deus. Que tudo isso era uma permissão divina do Senhor. Para esses homens, que um dia se exaltaram tanto, né? Que só podiam ser chamados de deuses na sua exaltação, porque não compreendiam que na verdade eles não tinham nada e que tudo poderia ser tirado deles num piscar de olhos, né? E aí no Evangelho de Lucas existe uma grande mensagem para você que Jesus deixou, para você ver como as coisas que passam na nossa vida sempre tem o poder de Deus envolvido, e se não tiver o poder de Deus envolvido, não acontece, né? E olha o que Jesus falou, e olha o poder que Deus ministrou às nossas vidas através da palavra de Jesus, quando ele disse assim: eis que eu dei autoridade a vocês. Eis que eu dei autoridade a vocês para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, poderá causar algum dano a vocês. Eu olho essa palavra assim, e eu compreendo tudo aquilo que acontece na igreja. Eu olho essa palavra e eu entendo que essa palavra é para mim. Eu uso dessa palavra. Eu uso dessa palavra. É para mim. É para mim. Jesus deu autoridade. E tudo passa por ele. E se ele fez, ninguém pode anular. É para mim. É por isso que os demônios se submetem. É por isso que eles têm medo. É por isso que eles têm medo de receber uma ministração. Porque Satanás, ele é astuto, né? Ele se faz de poderoso para dar medo ao homem, quando na verdade ele morre de medo de você. Ele morre de medo de você ter sabedoria. Ele morre de medo de você ter fé. Ele morre de medo de você entender a palavra de Deus. Ele morre de medo. Ele morre de medo de você levantar a sua mão e você clamar pelo nome de Jesus, conforme nós louvamos aqui. De você clamar pelo nome de Jesus, ele morre de medo. Mas o homem é covarde. Mas o homem não tem fé. Mas o homem não entende a palavra. Mas o homem não entende aquilo que Jesus falou. O homem não entende a força da palavra. A força da palavra sobre a sua própria vida. Ele não compreende isso. E talvez ele ache que é para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro. Os milagres de Deus acontecem na igreja simplesmente por causa da palavra de Deus. Não é porque Deus nos acha bonzinhos, não é porque Deus nos acha assim, uns melhores do que os outros, não. Os milagres de Deus acontecem na igreja por conta da palavra de Deus. Quantos testemunhos a gente já ouviu aqui na igreja de milagres? Quantas coisas nós já ouvimos que Deus fez? Quantas coisas, sabe, irmãos, o mundo espiritual já manifestou nas nossas vidas, e tudo isso é resultado da palavra de Deus, quando ele disse, quando Jesus falou: estes sinais seguirão aqueles que crerem, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios, beberão coisas mortíferas e não causará dano algum, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, Tudo isso é fruto da palavra, porque a palavra rege a igreja, porque a palavra rege as nossas vidas, porque a palavra é força e poder de Deus para este mundo, porque a palavra de Deus não pode ser anulada, porque a palavra de Deus faz com que, né, tudo aquilo que ele falou aconteça. Por isso que existem milagres na igreja, para cumprir a palavra do Senhor, para cumprir a palavra de Jesus, simplesmente para cumprir a palavra do Senhor. Você sabe, meu irmão e minha irmã, você não se deixe convencer por aquilo que você tem neste mundo, que aquilo que você tem neste mundo foi Deus que te deu. E Deus pode tirar a qualquer instante. Nós somos dependentes de Deus. Nós não somos pessoas autossuficientes. Nós somos pessoas dependentes de Deus. A própria Bíblia diz que a vida do homem é como um sopro. A vida do homem é como um sopro. Ela pode se acabar num sopro. Né? A vida do homem é como um sopro, sai e logo desaparece. Sai o vento e logo desaparece. Somos dependentes de Deus, queremos ser dependentes de Deus. Deus é que nos dá poder e autoridade, e nós temos que usar desse poder e autoridade. E todo o poder e autoridade que nós temos neste mundo vem de Deus. E se Deus quiser tirar, Ele tira. Se Deus quiser tirar, Ele tira. Porque a vontade dEle é soberana. Eu sempre falo para Deus assim, sabe, irmãos? E sempre é uma expressão de muitas vezes. Eu sempre falo para Deus: Senhor, eu vou estar lá na igreja enquanto o Senhor desejar. Porque quando o Senhor não quiser, eu não tenho mais sentido eu estar lá na igreja. Quando o Senhor, né, não estabelecer isso, para que eu vou querer estar na igreja? Se não é a vontade do Altíssimo. Então eu sempre falo para Ele. Falo: o começo é contigo e o fim é contigo. Eu me submeto completamente à tua vontade e eu não tenho nenhum desejo no meu coração a não ser servir a Deus. A não ser servir a Deus fazendo a vontade dEle, porque eu sei, se eu não fizer a vontade dEle, eu vou me frustrar. E vou o quê? Estar indo contra o próprio Deus. E talvez vocês não consigam imaginar a autoridade e o poder que existe num homem que foi levantado por Deus para abençoar. Que foi levantado por Deus para profetizar a palavra dEle. Para profetizar a palavra dEle, para falar e ministrar, existe extremo poder. E tudo isso, muitas vezes, não é entendido pelo homem. Quando o ministério de louvor sobe aqui, existe poder que sai deste lugar através da vida do ministério de louvor. E às vezes as pessoas que participam do ministério do louvor não entendem isso, e não compreendem isso, e não vivem isso, e acham, né, talvez seja algo muito natural e muito simples, mas não é muito simples e não é natural, porque as coisas são de Deus, nunca serão naturais. Sempre serão sobrenaturais. E tudo isso, sabe, irmãos? Por que eu estou pregando essa palavra hoje? Porque nós precisamos compreender isso e valorizar isso na nossa vida, sabe? compreender, sabe, que nós temos autoridade e que essa autoridade vai muito além do poder que o homem constitui, muito além do poder que o homem constitui. Quando a maturidade espiritual fazer parte da vida do homem, o homem será um tremendo abençoador. Que você foi levantado para abençoar vidas. Afinal, você tem poder para isso. Afinal, você tem poder. Se você tem poder, exerça esse poder com fé e sabedoria, né? Para que Deus possa voltar logo. Para que Jesus possa voltar logo. Conforme é o desejo do Senhor. Quando o Senhor terminou o livro de Apocalipse, João, mesmo João, do Evangelho de João, ele, num êxtase espiritual, na minha visão, quando Jesus disse, eis que cedo venho, ele disse, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, e vem Senhor Jesus. É muito fácil falar, mas o vem deve ser um clamor das nossas atitudes. Vamos fazer para que Deus possa vir logo. Vamos proclamar para que Deus possa vir logo. Vamos abençoar para que Deus possa vir logo. Vamos, né, buscar para que Deus possa vir logo. Vamos trabalhar em favor disso. Porque as simples palavras, a pessoa às vezes fala e até tem medo do dia. Tem medo de ir para o inferno. Então não deseje o dia por medo. Que você não seja assim. Você seja verdadeiro para Deus. Você seja um homem usado efetivamente por Deus. Você tenha fé para isso. Em nome de Jesus. Vou orar por você agora, fique de pé.